Então, eles tiveram o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo. Nós tentamos ali escapar algumas vezes, mas erramos sempre o último passe. E eles foram felizes. A gente voltou com o segundo tempo com a proposta de tentar ter mais controle do jogo. Tomamos um gol que não esperávamos da forma que foi. E aí desencadeou um pouco mais de nervosismo, que é natural, volto a dizer. A gente tentou se equilibrar no jogo novamente. Tivemos até em algum momento um pouco de controle, mas sem ser incisivo. Não chutamos bola no gol. É, também quando pelas laterais, todos os cruzamentos, nós não fomos felizes, batia, morria no primeiro homem da defesa, ou erramos mesmo. E isso é natural, a gente tem que continuar trabalhando, fortalecer mentalmente, para que a gente saiba que nós temos um caminho e o objetivo maior nosso é sair dessa zona do rebaixamento. E não mudou nada, não mudou nada. Perder aqui por Fortaleza. Não digo que é normal, porque nós não viemos aqui para perder, nós viemos aqui para buscar pontos. Infelizmente, não foi possível.
Rogério, por gentileza, aqui à sua esquerda, eu gostaria que você falasse sobre o desenho tático que você elaborou, o que você pretendia, né, desde o começo da partida, reconhecendo toda a qualidade do adversário, especialmente aqui.
Eu pretendia ter uma transição muito forte. Baixei um pouco e saí em velocidade. Pelo histórico, até jogadores estão um pouco, alguns deles desgastados, principalmente ali na os três de trás, né? Alguns no setor defensivo, a gente ia explorar essa velocidade, mas como eu falei, não encaixou, era o desenho oscilar na questão de baixar e pressão alta em alguns momentos, mas a gente, por mérito do Fortaleza, fomos empurrados para trás. Não era para passar tanto tempo em bloco baixo, mas pela qualidade nos forçou a ter que baixar bloco. E quando a gente tinha bola, a gente rifava a bola ou devolvia para o adversário. Isso num calor como está aqui. A gente vem aí, a gente sabe que lá no sul está bem frio. A gente não ia sustentar. Então a gente precisava ter em algum momento o controle do jogo, um pouco até para respirar. Infelizmente não foi possível, tomamos gol, como eu falei, em momentos decisivos da partida, principalmente no segundo tempo, na volta, quando nós tentamos arrumar alguma coisa, mudando até, tentando melhorar um pouquinho a saída de bola nossa com a troca ali do André pelo outro André, mas tomamos o gol muito cedo e aí gerou um desequilíbrio, aí a gente teve que partir mais ainda para tentar fazer um gol, para entrar no jogo novamente, e infelizmente não foi possível. E tomamos um castigo no final, onde eu acho que aquela não foi isso que fez a derrota, mas eu acho que a falta não existiu, bateram rápido e a gente estava mal posicionado e sofremos um 3-0. Mas volto a dizer, nós temos ainda muitos jogos, eu acho que dá pra gente ajeitar muita coisa, vamos tentar ajeitar, vamos ajeitar, e a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que, nesse momento, o mais importante pra gente é tentar sair da zona de rebaixamento.
Ô, Micali, a gente, no jogo de hoje, percebeu novamente um estado anímico do time muito abaixo, com relação à concentração do que era pregado para enfrentar esse Fortaleza, né? E há até uma preocupação no torcedor para uma sequência da temporada, né? Com mais uma derrota. É uma semana cheia de trabalhos, até para recuperação também de alguns jogadores fisicamente. Você pensa no jogo contra o Vila Nova, dá uma cara diferente, até mesmo uma questão comportamental desse time, de um time que quer ter uma mudança de chave na Série B do Brasileiro?
Nós estamos tentando isso, nosso objetivo é esse, é mudar de chave. Agora nós temos um jogo em casa e aí a gente precisa do nosso torcedor, né? A gente vê que o Fortaleza vinha de dois jogos com resultados ruins, perderam o Clássico e perderam para o Sport, o último jogo. Mas eu vi o torcedor aqui apoiando o time, e eu espero, e eu tenho certeza que em Londrina nosso torcedor vai fazer diferença. Eu acho que é o momento do torcedor abraçar a equipe. Eu sei que o resultado não é o que a torcida espera, que o desempenho não é aquilo que o torcedor merece e espera, mas nós temos que fazer da nossa casa um caldeirão, né? E o torcedor abraçar essa equipe. Porque a gente precisa disso. A gente tem uma equipe muito jovem, uma equipe que requer, vai oscilar. O que aconteceu hoje, para a grande maioria, é normal, porque são jogadores jovens. Compete a gente aqui a tentar fortalecer o mental, principalmente, e que eles se encontrem, porque fizeram um grande jogo contra a Ponte, né? É lógico, não comparando um adversário contra o outro, por tudo que a gente já sabe, mas a gente precisa manter regularidade. Perder aqui para o Fortaleza é um desastre? Eu não vejo como desastre. Eu vejo que foi ruim o nosso comportamento, como você falou. Não foi o mesmo que a gente teve contra a Ponte. Poderia perder com o mesmo comportamento? Poderia, faz parte do jogo. Mas o que a gente quer manter é exatamente isso. É esse poder mental de sustentar, manter regularidade, mesmo às vezes que a vitória não venha. Mas a gente tem que confiar, ó, fizemos aqui um grande jogo. Né? Não ganhamos por competência do adversário. Hoje eu não posso dizer de forma nenhuma, não vou enganar o torcedor, que fizemos um grande jogo. Nós fomos muito abaixo daquilo que a gente tinha expectativa para o jogo de hoje.
Com essa formação, desse jeito que você está vendo o time, quais os caminhos para a equipe ser propositiva, já que haverá essa necessidade no jogo contra o Vila Nova, Rogério?
Eu acho que a gente tem que amadurecer dentro desse processo que eu estou construindo. A gente está trabalhando há 10 dias, com 2 jogos nesses 10 dias, é muito precoce qualquer consolidação de um projeto de time, mas a gente tem que ter resultado. Então, cada um, todos nós temos que melhorarmos nessa questão de concentração, fortalecer mentalmente, porque o futebol exige isso. Se a gente não estiver preparado para isso, nós estamos no lugar errado. A pressão ela vai vir, as cobranças vão vir, e nós temos que responder assim como foi com a Ponte. Quando estava um período muito longo, a gente conseguiu reverter um resultado. Só que agora não é suficiente ganhar jogos esporádicos. Nós temos que manter consistência. Consistência de jogar bem. E quando eu digo isso, volto a frisar, nem sempre ganhar, mas jogar bem com consistência. Porque muitas vezes no futebol ainda nós temos aquela sensação de que ganhou é o mais importante, independente de performance. Não, para você ganhar com regularidade, você tem que manter performance. Então, hoje, oscilamos. Eu espero que na próxima vez a gente vai mexer, a gente vai tentar ver o melhor para o jogo do Vila. Ainda temos um tempo de trabalho, vamos escolher aqueles que estejam melhores, para que a gente possa colher um resultado positivo em casa e que nos permita a sair da zona. Esse é o grande objetivo.
Dentro desse cenário, Rogério, você entende que, claro que você está chegando agora, mas já teve um estudo e também já teve um próprio diagnóstico dos membros da comissão técnica. É um time que há uma limitação muito grande de alguns determinados jogadores, uma limitação técnica, e é nítido isso em algumas partidas. Você entende que está no caminho, que você entende que esse time pode dar mais, ou tem alguns jogadores que já chegaram no ápice técnico nessa Série B do Brasileiro?
Como você falou, eu estou chegando, eu quero ainda ver mais esses jogadores dentro da proposta de jogo que eu estou propondo, porque não adianta também eu tirar uma amostra só daquilo que o outro treinador tinha. Eu tenho que entender esse jogador dentro daquilo que eu quero, da minha proposta de jogo para a equipe, e a gente vai evoluir, a gente vai tentar achar soluções dentro que nós temos, e é isso, né? Nós temos aí mais 8 jogos, né? Até uma virada, 9 jogos, né? E nós vamos achar soluções dentro do elenco, nós vamos buscar aqueles que estão melhores preparados, não só tecnicamente, taticamente, mas mentalmente, que faz muita diferença. E é isso, o que eu sempre falei desde quando cheguei aqui, nós vamos trabalhar muito. Não somos os piores do mundo porque perdemos hoje com o placar de 3-0, nem também aquela empolgação porque ganhamos da Ponte. É manter consistência. E é isso que eu quero deles, eu quero consistência em performance para o resultado vir.
Claro que ainda tem tempo para trabalhar até o próximo jogo. Qual a reação que você sentiu dos seus jogadores agora no vestiário? Foi uma reação positiva, apesar dos pesares, projetando a importância do jogo contra o Vila Nova no domingo, Rogério?
A reação é ruim, porque a gente sabe que a gente não fez um bom jogo, eles sabem também. E nós todos estamos muito chateados. Eu falei para eles, detesto perder, ué. Eu tenho um problema sério na minha vida que eu não consigo, por mais que eu entenda tudo e tudo que me falam, eu não consigo ainda processar isso. Estou chateado, muito chateado, porque eu esperava pelo menos levar um ponto aí, mas também amanhã já é outro dia, página virada, e continuar trabalhando. E nós temos que sentir a derrota. Nós temos que sentir a derrota. Nós não podemos nos acostumar a perder e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos mudar essa chave também, se é que existia. Se é que existia, né? Porque eu vi eles muito chateados ali no vestiário e é para estar mesmo. Mas a partir da manhã termina o luto e vamos olhar para frente e vamos em busca do objetivo que a gente tem, que está tá cara, muito bem caracterizado para a gente. Então é isso, é, vamos trabalhar.
Perfeito. Aí a coletiva do técnico Micali, que continua por aqui.
Qual a distância daquilo que você entendia quando acertou com o Londrina, aquilo que você entendia para fazer, do que você encontrou realmente no Londrina? E se você tem alguma forma de pegar, se tem jogador da base, se tem outras opções dentro do próprio elenco que você citou agora, para poder modificar esse time para fechar essa primeira fase, pelo menos fora do rebaixamento, que é aquilo que você falou há pouco?
É, nós vamos trabalhar para isso. Nós estamos conhecendo, nós temos já um diagnóstico da nossa base, que inclusive está fazendo uma final dentro do estado. A gente está monitorando jogadores, nós temos jogadores no elenco e nós estamos dando oportunidade. Nós estamos olhando, nós estamos dando oportunidade e cada um que agarra essa oportunidade. É simples assim, assim como eu tenho que me agarrar à oportunidade de ter o Londrina para treinar, cada um aqui tem que ter ciência do que é vestir a camisa do Londrina e na hora que está vestindo tem que fazer acontecer. Todos nós assim, futebol é assim, a gente vive sendo cobrado, aqui no Fortaleza eu sei que é assim, ainda mais por toda a história que tem, o histórico recente. Então, assim, nós temos que saber lidar com isso da melhor forma possível e dar respostas. Nesse momento, o Londrina precisa de respostas, né? A gente fez um jogo bom, ganhamos uma partida, 3 pontos. Fizemos um jogo ruim contra o Fortaleza, mas uma derrota aqui é terrível. Não queríamos perder de forma nenhuma, viemos aqui para ganhar, inclusive. Mas, normal, agora na nossa casa nós temos que fazer diferença. E aí volta a convocar o nosso torcedor. Ele vai fazer diferença pra gente em casa.
Obrigado, professor Rogério Micali.
Aí foi a coletiva do técnico Rogério Micali. Daqui a pouco a gente vai tentar alguns depoimentos, né, na saída do vestiário, ver se a gente consegue alguns jogadores após essa derrota aqui do Tubarão diante do Fortaleza, Vanderlei.
Tá certo, meu caro.
Começou o Vandeco.
Vai lá, Agostinho Pereira.
Chegando a 5 minutos do primeiro tempo, bola rolando no Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras também 0.
Bola tá rolando no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza aqui vence o Londrina, placar de 3-0, no maior do mundo, que não é mais maior do mundo, né? No Rio de Janeiro, o Flamengo recebendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra Jamel, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel, melhores e piores pra acelerar aqui, você gostaria de falar algo a respeito da fala, seguindo o jogo aqui, né, Camargo? O melhor do Fortaleza, Camarguinho.
É, eu gostei do Vitinho, né? Pra mim, o melhor jogador em campo, Vitinho.
Você, Reifur.
Vitinho.
O cara deitou e rolou, pai. Vitinho, meu voto também. Você agora no melhor do Londrina, Matheus Camargo.
Vou ficar com o Caio. Acho que fez um jogo regular, mesmo com 3-0, né? Muita personalidade. Caio.
É o zagueirão Caio, meu voto também. Reinaldo Furlan.
É, eu acho que ele voltou muito bem ao time, né? Caio.
Com a Elitecom, sua empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte. Do outro lado, conte sempre com a Elitecom. Mais fraco do Fortaleza, Matheus Camargo.
É, Rosseto, mantém o voto no primeiro tempo.
E você, Reifur.
Ah, também, Rosseto.
Rosseto é meu voto também. No Londrina, o mais fraco, meu caro Matheus Camargo.
Sigo com
o
João Tavares.
Você, Reinaldo Furlan.
Ah, o João, né? É, e hoje, né, o Vanderlei, até aproveitando o voto no João Tavares, aquela história do bateu no teto técnico, né? A gente encontrou hoje aqui, mesmo Fortaleza não jogando com o seu time principal, a questão técnica hoje bateu no teto e aí você sente a diferença, né?
Muito bem, você não pode perder a feira de aquecimento, instalações elétricas da Obra Max, ducha 4 temperaturas, Lorenzetti só R$59,90, na Tiradentes 5.175, em frente ao Café Cacique. Compre Agostinho Pereira de onde você estiver em obramax.com.br. Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, Matheus Camargo.
Apitou bem, nos lances capitais foi bem, né? O impedimento lá a gente reviu e realmente havia um impedimento segundo ali no primeiro gol do Fortaleza e o pênalti foi claro, foi bem.
E você, Reinaldo Furlan?
Ah, o Braulio apitou bem, Vanderlei. Acho que não há, assim, né, nenhum tipo de problema, né, nenhum grande erro, não, né? Eu acho que ele foi um árbitro de qualidade no jogo, ninguém pode reclamar.
É, concordo com os amigos. Cicobi Ouro Verde, uma cooperativa financeira com 22 anos de atuação, presente em 30 municípios do Paraná. Cicobi Ouro Verde, cooperando para o bem de todos, conexões que vão além. É hora da nota do jogo de Fortaleza 3, Londrina 0, Matheus Camargo.
Nota 5, jogo que o Fortaleza fez os gols, né, mas realmente não foi brilhante. O Londrina não conseguiu nem fazer o João Ricardo trabalhar, nota 5.
A nota do jogo, Reinaldo Furlan.
5.
Também a minha nota 5 no jogo. Precisando de segurança patrimonial, fale com a Cris Forte, profissionais que cuidam da sua empresa caso o evento. Fale com a Cris Forte pelo WhatsApp 984-591428. É, Matheus Camargo traz seu destaque final, na sua opinião, Camarguinho.
É, a gente vai falar muito durante a semana, né, Vanderlei, mas o Londrina hoje teve um choque de realidade, como disse o Reinaldo, bateu no teto, né, alguns jogadores ali mostraram que para competir numa Série B precisam demais. O Rogério Micali falou na coletiva que os jogadores realmente precisam entender o que é vestir a camisa do Londrina, e isso vai ser feito no próximo domingo. A gente espera a vitória diante do Vila Nova no VGD, 11 da manhã, quem sabe a primeira vitória em casa do Tubarão, Vandeco.
Aquele abraço, Camargo.
Abraço.
Muito obrigado. Façamos o seguinte, então, Reinaldo Fernandes, você segue conectado aí direto da Arena Castelão com o nosso Agostinho Pereira, que chegará na sequência com o Terry Pérez e toda a equipe para o jogaço de bola que está acontecendo no Rio de Janeiro, já com quase 10 minutos do primeiro tempo de Flamengo e Palmeiras. Está fechado, Rei?
Combinado, combinado.
Futebol na Paiquerê, tá ficando por aqui na primeira jornada deste final de semana. Não deu para o Tubarão no Nordeste do Brasil. Perdeu para o Fortaleza, placar de 3-0. Vitinho, Luiz Fernando e Luca Prior, os gols do Fortaleza. Tubarão volta a campo no próximo domingo, 11 da manhã, no VGD, para enfrentar o Vila na sequência do Brasileirão, 11ª rodada do Campeonato do Brasil. Futebol na Paiquerê. Querer. Aqui estive ao lado de Matheus Camargo, com Reinaldo Fernandes, com Nelson Magro e com a presença de Thiago Sadal na mesa de som. Vou a um breve intervalo comercial. Na volta, Agostinho Pereira vem aí pra rasgar a lata, pra contar esse super jogo no futebol do Brasil.
Vanderlei Rodrigues, equipe total, tá no ar, levando esporte até você.
Olha, o MDB quer liderar as reformas que o Brasil exige. Modernizar instituições, mecanismos eficazes para impeachment. Substituir apadrinhamento político pelo mérito na escolha de ministros do STF. Aprovar na Câmara o nosso projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Só assim seremos iguais perante a lei.
Felícia, o MDB.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e oportunidades de crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. O tenente Caio Moura, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele é guerreiro de selva pelo Exército e concluiu em 2025 um curso de operação de selva no Equador.
Como siga o caminho do tenente Caio?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vai querer 91,7.
Já parou para pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres? No Brasil, nós mulheres ainda enfrentamos a violência e pouca representatividade. Mesmo sendo maioria, ocupamos menos de 18% do legislativo. Precisamos de mais mulheres na política, com preparo e compromisso, gestão com técnica, planejamento e transparência é o caminho para gerar resultados reais. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Pereira.
vivendo as emoções do futebol total. Um abraço, torcedor do Brasil. A bola está rolando no Maracanã. Estamos com 11, 12 minutos agora deste primeiro tempo, de 0 para o Flamengo, 0 também para a equipe do Palmeiras. O Reinaldo Furlan segue lá no Ceará. Já já vai trazer mais informações do Londrina e também do Fortaleza nesta derrota de 3-0. E que a Paiquerê transmitiu do Londrina Esporte Clube. Assim que tiver condições, é só chamar Reinaldo. Já já vem a escalação do Flamengo, a escalação do Palmeiras. Vem o time do Verdão trabalhando aqui no campo de ataque. Então trabalha ali pelo setor de meio campo com o jogador Marlon Freitas. Freitas domina, pisa na bola, espera alguém encostar, vem descendo, vem trabalhando. É o time da equipe do Palmeiras, meteu com Arias. Arias vem pelo meio campo, toca, recebe, trabalha num dois, ainda com Arias, vai colocar mais atrás, vai começar tudo de novo o Palmeiras. Ted Pérez, um abraço pra você. Como está jogando o Flamengo?
Forte abraço pra você, Augustinho Pereira, e é claro, o ouvinte mais alvinegro do Rádio Esportivo, o rubro negro, né? Do Rádio Esportivo do Paraná. Flamengo escalado com o Rossi, o goleiro número 1. Na lateral direita, Varela veste a 2. 3 para o capitão Léo Ortiz, 4 para Léo Pereira e 26 para Alexandro. No meio-campo, Everton Araújo, 52, 21, Jorginho. 20 para Lucas Paquetá. No ataque, Carrascal tem a 15. 9 para Pedro e 16, Samuel Lino. Os 11 titulares de Leonardo Jardim.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, a Paiquerê comanda do futebol pra você. Verdão começa, o Flamengo desceu, o Verdão toma a bola no campo de defesa, gira pelo meio campo, buscando ali a jogada mais uma vez, então buscando com o Martínez, recolheu, meteu pela ponta direita, desce o time do Palmeiras pro campo de ataque, lá pro setor da direita, então com o zagueirão, o Murilo tocou mais atrás, então vem trabalhando o time do Palmeiras, busca com Gustavo Gomes dá um tapa mais à frente ali com Andreas Pereira toca pra Murilo mais atrás, Murilo vem descendo, vem trabalhando, traz o Palmeiras pro campo de ataque, abertura feita aqui pelo setor da esquerda com o Arthur, Arthur domina, toca mais atrás, começando de novo então com o Andreas Pereira, o Flamengo todo fechadinho nesse momento, girou pelo meio campo então, busca ali a jogada mais uma vez o time do Palmeiras, toca lá pro setor da direita, aparece então Giai pro jogo, dominou Giai, rolou para Martínez, lançamento feito lá pela ponta direita, tentou buscar ali a presença do Alan, chegou a zaga para fazer o corte de qualquer maneira do time do Flamengo e segura o Mengão, na grande área, pintou o primeiro gol, bateu e o goleiro Carlos Miguel faz um milagre na chegada do Flamengo, dominou mais uma vez o rebote com o time do Flamengo, lá pro setor da esquerda, com o jogador Everton Araújo, tentou fazer o domínio, ficou caído, a bola foi embora pra linha de fundo. Que lance foi esse do Flamengo, hein, Ted?
A trama do Lucas Paquetá, jogador convocado para a Copa do Mundo, e o Samuel Lino lá pela esquerda, fez uma tapela entortando o Giai e também o Gomes, que estava por ali. Na sequência, ele bateu em cima para a boa defesa do goleiro Carlos Miguel. Quase, o Flamengo abre o placar no Maracanã.
Elite com o nome forte para empresas fortes, enfrenta os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Pois são Reinaldo Furlan. Já vem Reinaldo Furlan para trazer mais informações. Está lá no campo do jogo, onde o Fortaleza meteu por 3-0 o time do Londrina. Vem Flamengo, atenção, dominou, tentou tocar, Paquetá, chegou a zaga, faz o corte, rebote para o time do Flamengo, aqui para o setor da ponta direita. Então trabalha com Carrascal, pé direito na bola, tentou o cruzamento, houve o toque, o árbitro da partida vai marcar, não. Manda seguir as vantagens do time do Flamengo. Carrascal mete atrás, então buscando ali a presença do Ortiz. O Léo Ortiz domina, girou o Coutinho do outro lado, busca com o Jorginho. Jorginho domina com o pé direito. Devolveu o curtinho para o zagueiro Ortiz. Já isso, tudo isso no campo de ataque, porque todo o Flamengo desce, todo o Flamengo trabalha no meio campo. Jorginho pediu, trabalhou, meteu para o setor da meia. Atenção, bom momento. Cruzamento feito aqui para a descida do Varela. Dominou, Varela alcançou, buscou com o pé direito o cruzamento. Sabe para fazer o corte à zaga duas vezes. Deu rebote, vem a pancada do Paquetá. A bola subiu, foi embora para a linha de fundo. Que bonito o Flamengo! Como está jogando o time do Palmeiras, Ted?
Escalado com Carlos Miguel no gol. 1, Giai na lateral direita, veste a 4. 15, Gustavo Gomes, capitão da equipe. 26, Murilo. E na lateral esquerda, Arthur veste a 56. Meio de campo, Marlon Freitas, 17. 8, Andreas Pereira. 32, Emiliano Martínez. No ataque, Alan, 40. 11, John Arias. 42, Flaco Lopes. Os 11 titulares de Abel Ferreira.
Futebol é sempre para querer aqui. A liderança absoluta no ar. A arbitragem deste jogo, jogaço para Flamengo e Palmeiras 0-0 até aqui com 16 minutos do primeiro tempo, Ted.
É o professor de educação física do Espírito Santo. Já apitou 7 jogos do Palmeiras, onde o Palmeiras venceu 6 e empatou 1. David Oliveira Lacerda terá como auxiliares Bruno Rafael Pires, de Goiânia, Auxiliar 2, Bruno Bosquilha do Paraná. Quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior. E o VAR é de Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia.
É futebol, é sempre pai querer. Liderança absoluta no ar. Vem pro jogo, então domina ali o jogador Samuel Lino. Tocou na grande área, tentou a devolução. A bola tocada foi embora pra linha de fundo. Escanteio não, só tiro de meta, é isso?
Tiro de meta, né? Ali uma bola de muita habilidade infiltrada pelo jogador Paquetá. Encontrava o Carrascal e na disputa com o John Arias pediu ali um toque, alguma coisa nesse sentido. O árbitro mandou seguir o lance. Tiro de meta para o Palmeiras, começo de jogo 0-0 no Paro Filho.
Chance extra no Campeonato Brasileiro é na kto.bet.br. Faça sua aposta e se não bater, ganhe até R$30 em aposta grátis. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Olha só, o time da equipe do Flamengo tenta chegar, não deu, chegou a roubada de bola então com inteligência de Murilo para a equipe do Palmeiras. Boa jogada, trabalhou bonito ali com o Andrés Pereira, tocou pela ponta direita, bola boa, boa bola. Giai aparece pro jogo, tentou fazer o domínio, quase perde, mas vem a recuperação do time do Palmeiras mais uma vez lá pro setor da meia direita, trabalhando, girou curtinho, Arias está por aquele setor, então ele domina, ganhou, tocou curtinho lá pela ponta direita, pode fazer o cruzamento ali, o Giai tocou mais atrás, então o Flamengo vem pra roubada de bola, sai pro jogo na hora certa. Olha o Flamengo agora tem que segurar no contra-golpe, no contra-ataque, lançamento cumprido lá pela ponta esquerda, rasga de qualquer maneira então o sistema defensivo da equipe do Palmeiras com o Murilo. É só lateral que favorece a equipe do Flamengo. Pela direita foi o Marlon Freitas que chegou tirando, informando.
E cada lance do Pedro, a torcida do Flamengo vai à loucura. Ele deu um drible desconcertante ali no meio campo e lançou o Samuel Lino aqui na ponta esquerda. O Pedro, né, que tinha expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, não apareceu na lista do Ancelotti. E, nossa, o Pedro parece que está tentando mostrar que tinha vaga nesta seleção. Vem Flamengo aqui pela direita, Agostinho.
Vem que vem o Mengão, trabalhando então com o Ortiz, ele domina, para na jogada, espera alguém encostar aqui pela ponta direita, como se for um atacante, rolou curtinho mais atrás então, trabalha ali para buscar o futebol do Everton Araújo toca mais atrás então para Léo Pereira mete aqui para Ortiz pela ponta direita. Atenção, Léo Ortiz vem pro jogo, já meteu para ele, Varela lá pela ponta direita, tocou curtinho então ali para Carrascal, para Varela, já faz o toque então para Ortiz, trabalhando, buscando a jogada com Everton Ribeiro. Olha só, o time do Flamengo domina aqui pro setor da direita, pode fazer o cruzamento então o Ortiz, todo o Flamengo no campo de ataque, rolou com o Everton Araújo mais uma vez para atrás, toca curtinho então buscando a presença do Léo Pereira devolve então para Everton Araújo, o Palmeiras todo fechadinho e o Flamengo tenta chegar, vem então mais uma vez Ortiz, tocou pelo setor da direita, vai Carrascal tentar o passe, a bola desviou, foi embora pra linha lateral, arremesso pra Varela fazer a cobrança pro time do Flamengo. Futebol é sempre vai querer, já cobra então rapidinho, o Ortiz recebe para a equipe do Flamengo, dominou, tocou curtinho ali pelo meio campo então, com o jogador Léo Pereira, empurra a bola lá para Alexandre pelo setor da esquerda, Alexandre dá um tapa, busca ali a presença então do Samuel Lino pela ponta esquerda, tentou fazer o domínio, ficou caído, pediu uma falta, nada aconteceu, então o time do Verdão sai pro jogo, capricha então o Palmeiras lá pro setor da ponta direita, pediu uma falta ali, o Flaco Lopes, o árbitro não marca, chegou o Flamengo, opa, e tem que parar tudo. Aí vem falta dura, pezão lá em cima, hein, Ed?
Ah, ele ganhou muito o pé, Arrascaeta. O camisa número 15 está expulso. Está expulso o Carrascal por ter elevado demais a perna e atingido o jogador do Palmeiras. Não acredita o Carrascal. Ele está ali indignado. Está caído o jogador. Camisa 26, o Murilo, zagueiro do Palmeiras. E o Carrascal recebe cartão vermelho neste lance na disputa com o zagueiro do Palmeiras.
É, tem expulsão no jogo. Atenção, galera brasileira, o nosso Thiago Sadal na mesa de som, marca e a gente tira tempo e placar do Campeonato Brasileiro. Caminhando para 22 minutos esse primeiro tempo, Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras também 0, Nelson.
Pela Série A, Augustinho, jogos encerrados, São Paulo 1, Botafogo do Rio também 1, Vitória 2, Internacional 0.
Augustinho Pereira.
O Tibão é sempre pai querer, fala até de Pérez.
E ele tá contestando ali o Carrascal, conversando com o árbitro da partida da Vila Lacerda, ali do Espírito Santo, e os jogadores do Flamengo estão lá com o quarto árbitro, tentando dizer que o jogador do Palmeiras abaixou a cabeça na hora da disputa. Enfim, o jogo está parado. Havia um protesto por parte de torcedores do Flamengo quando este árbitro, o senhor David Oliveira Lacerda, ele foi escalado para esta partida, né? Ou seja, ele já apitou sete jogos do Palmeiras, seis vitórias do Palmeiras e um empate. E naquele jogo, em 2025, pelo Campeonato Brasileiro, ele fez vistas grossas naquele lance do Thiago Silva, que o Flamengo questionou, reclamou de uma situação de penalidade que o árbitro este mesmo não havia dado. Por isso, vai ganhar um tempero a mais este lance envolvendo o árbitro David Oliveira Lacerda.
E é um belo jogador, o Carrascal expulso, o Flamengo com 22 minutos vai seguir com 10 jogadores, e é claro, um futebol bonito do Carrascal realmente vai marcar muito prejuízo para o Flamengo, né, Ted?
Com certeza, é um jogador importante, o colombiano Carrascal, ele joga e tem muita mobilidade ali no setor ofensivo, e também mata muito bem de fora da área, perde um jogador de área, presença de área, e também um jogador que consegue fazer articulações juntamente com o Pedro. Agora, com um a menos, o técnico português ali, o senhor Leonardo Jardim, está já orientando de que maneira o Flamengo deve se comportar com a saída do Carrascal. O Palmeiras agora tem um jogador a mais, mas muita gente no protesto com a expulsão do Carrascal.
Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Conector emenda, três peças vago, só R$17,90. Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiverem, obramax.com.br. Recomeça a partida então, trabalha, foi embora mesmo, Carrascal expulso, busca a jogada então Gustavo Gomes para a equipe do Palmeiras, agora com um homem mais em campo, estoca curtinho mais pelo setor da meia direita com Martínez. Martínez tocou pela direita, busca ali o futebol do Giai, devolve Coutinho aqui pelo meio campo com o Martínez, girou Coutinho, vem trabalhando, vem descendo o time do Palmeiras no campo de ataque pelo setor da esquerda, está pedindo mais à frente ali o jogador da equipe do Palmeiras, o Flaco Lopes, pegar uma falta em cima dele, mas o árbitro não marca, agora segura, vem Flamengo trabalhando lá pela esquerda com Everton Araújo, dominou Araújo, tocou Coutinho aqui pelo meio, gira com muita inteligência para Lucas Paquetá, o homem da seleção brasileira, abertura para Varela pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, desviou, foi embora pra linha de fundo para ganhar esse escanteio o time do Flamengo, Ted.
Agora com o jogador Paquetá um pouco mais recuado, vindo buscar lá no sistema defensivo e agora articulou com o carro, ou melhor dizendo, com o Varela aqui pelo setor direito. Tentou o cruzamento lateral do Flamengo, espirrou ali nas pernas do John Arias, escanteio para o Flamengo, camisa número 21, Jorginho vem aí para a cobrança, vem Flamengo, vem você, Augustinho.
E o Maracanã vem junto com esta grande torcida, mais de seus 60 mil torcedores, vem ele para fazer a cobrança então ali, o jogador Jorginho da equipe do Flamengo, todo mundo para a cara do gol, todo mundo na cara do gol, escanteio pro Flamengo, Jorginho na bola, autorizado, pé direito, levantamento feito, bonito lá em cima, Carlos Miguel para ficar com ela, Ted.
É minha, saiu gritando lá no alto para fazer o jogador do Palmeiras, porque não tinha ninguém na disputa com o Carlos Miguel. Já fez a reposição, tenta a resposta, o Palmeiras 0-0 placar no Maraca.
Depois de Flamengo e Palmeiras tem na Paiquerê, reprise do Paiquerê Rádio Opinião, no comando do JB Faria, ele recebe nada mais nada menos do que o jornalista internacional Ariel Palacios, você não pode perder esta reprise, domina agora então o time do Palmeiras lá pela direita ali, buscando o futebol de Gustavo Gomes, dominou curtinho pelo meio campo, então o Martínez pega, trabalha na boa ali, girou pelo setor da ponta direita, vem descendo, vem trabalhando então com o Alan lá pelo setor da direita, ele toca, a bola vai ficar mais atrás então para começar tudo de novo, Gustavo Gomes para a equipe do Palmeiras, já meteu o Coutinho para Martínez, Martínez toca, gira Coutinho mais à frente ali, era o Murilo na bola, outra vez sobra com o Murilo para começar de novo, ele vai tocar lá do lado direito, meio que na fogueira mais pro Jai, mas deu certo, Jai dá um tapa nela, mais pela ponta direita, chegou para tocar na bola o jogador do Flamengo, Alexandro, é lateral que favorece a equipe do Palmeiras para fazer a cobrança de segunda a sábado às 7 da manhã aqui na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a maior tradição e a maior audiência do jornalismo ao vivo, é Londrina em primeiro lugar. A Paiquerê já conferiu, vi Fortaleza 3, Londrina 0 lá no Ceará, e o Reinaldo Furlan está por lá ainda, daqui a pouco ele volta ao vivo, é o microfone da Paiquerê no Ceará, para trazer um papo com os jogadores do Londrina, fique à vontade por aí, Reinaldo, é só chamar. Domina agora então o time do Palmeiras aqui com Gustavo Gomes, dominou Gustavo Gomes, toca curtinho, chama ali a presença do jogador Murilo, dá um tapa nela mais à frente, vem que vem o time do Palmeiras, fez um lançamento maravilhoso para ele. Arthur pela ponta esquerda, puxou pro pé direito, cruzamento mal no cruzamento. Saiu a meia altura, ficou fácil pro Flamengo tirar, mas o rebote vem para ficar com Arias, ganha com raça, com determinação, toca curtinho então ali para Marlon Freitas, abertura feita mais atrás então, para começar de novo com o Martínez, ele toca mais atrás, busca o zagueirão Gustavo Gomes, é o Palmeiras que desce, o Palmeiras que trabalha com o Giai lá pela direita, o Palmeiras com um homem a mais em campo, foi expulso o Carrascal do time do Flamengo, ainda ele do meio da rua, porque o Flamengo aperta mesmo com 10, é um grande time, ele tem que recuar então pro goleiro Carlos Miguel Ted Pérez.
E o Carrascal, né, que tem 52 jogos com a camisa do Flamengo, foi a terceira vez que ele foi expulso jogando pelo Flamengo. Olha o Palmeiras.
E vem Verdão, trabalhando bonito com o Murilo, trouxe como atacante, chega a zaga do Flamengo, faz o corte, tira o perigo de qualquer maneira, vem buscar a jogada então com o Pedro, dominou Pedro, rapaz, meteu uma canetinha bonita ali, pra lá, pra cá, sofre falta no meio campo, o centroavante do Flamengo, não pode nem reclamar, né, Ted?
Muita habilidade do Pedro, né? Ele é um jogador de presença diária, mas também tem muita habilidade, passou ali pelo Alan, também pelo Gustavo Gomes, e daí o pequenino John Arias chegou atropelando e fazendo falta. O Pedro reclama, pediu cartão, mas o árbitro mandou seguir. Falta cobrada, responde o Flamengo lá pela esquerda.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. 0 Flamengo, 0 Palmeiras com 28 desse primeiro tempo. Outra falta pro time do Mengão, lá pro setor da esquerda. Mais uma falta para o Flamengo. Vem chegando de falta em falta o Flamengo, agora foi em cima do Alexandro.
E chegou forte ali o Giai. A segunda falta que o Giai comete ali no próprio lateral esquerdo do Flamengo, e aí a torcida já começa a pegar no pé da arbitragem. Queria cartão, o árbitro deu apenas a falta, esta cobrada responde o Flamengo.
Já toca então para Samuel Lino, chega por baixo para fazer o corte então, o Gustavo Gomes, bola para a linha lateral, arremesso para o time do Flamengo fazer a cobrança. Vem então o Alexandre para a cobrança lá para o setor da esquerda para o time do Flamengo, 0-0 Flamengo, Palmeiras, é jogo de gente grande, já cobrou lá para o setor da esquerda, tentou fazer o domínio ali, o jogador é o Samuel Lino, ficou pedindo uma falta que não aconteceu, o Palmeiras sai na boa, já domina a bola então lá pela direita com o Giai, pau pra cima dele, agora foi a vez do Giai receber uma falta mais dura e vem cartãozinho amarelo pro jogo.
Cartão amarelo para o Paquetá, chegou forte no lance pra cima do Giai, só que no lance anterior o Giai fez uma falta muito parecida. E aí esse é o teste, né? Porque o Giai fez uma falta parecida com a que o Paquetá fez, e por isso o protesto do próprio Paquetá em relação ao critério da arbitragem. Protestou e tomou cartão amarelo.
Elite Com, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elite Com. Placar de 0-0, Flamengo e Palmeiras. Vem começar de novo, então Carlos Miguel para a equipe do Palmeiras. Já sai jogando curtinho ali, busca o futebol de Murilo. Recolheu o Murilo, dá um tapa curtinho mais à frente para Marlon Freitas. Trabalha o time do Verdão, campo de defesa, abertura direita pela direita. Então com Gustavo Gomes, olha o Capita. Capitão meteu lá pela direita, chamando então Giai para o jogo. Já faz o lançamento bem aberto lá pela ponta direita, seria ali com o jogador Alan, chegou a zaga do Flamengo, faz o corte, chega de novo então trabalhando o time do Flamengo, ganhou pelo setor da esquerda, faz o toque lá pelo setor da ponta esquerda, tentou fazer o domínio ali o Samuel Lino, a bola tocada pela linha lateral, o arremesso para o time do Flamengo lá pela direita. Futebol é sempre pai querer, nosso Thiago Sadal marca, a gente gira tempo e placar do Campeonato Brasileiro. Meia hora, 30 minutos, caminhando para 31 minutos desse primeiro tempo. Você curtindo no Maracanã, aqui é Paiquerê, Flamengo 0, Palmeiras também 0, Nelson Almagro.
Mais cedo, o Mirassol venceu o Fluminense por 1-0. Já o Santos perdeu para o Grêmio por 3-2.
Augustinho Pereira.
Futebol é sempre Paiquerê, anunciando para amanhã às 18h30, tem mais bala rolando para você no microfone da Paiquerê. Tem Corinthians e Atlético Mineiro, Gerson Oliveira vai comandar com J. Matheus, com Sérgio Ribeiro e com o Nelson Almagro. Domina a bola então o time do Palmeiras mais uma vez aqui no campo de ataque, busca o futebol de Marlon Freitas tocou para ele, o camisa 8, Andréas Pereira, bom de bola lá pela ponta direita, chama, domina, trabalha com Alan, tocou curtinho mais atrás então para começar com Giai, gira curtinho mais uma vez pelo meio então com Marlon Freitas, ele para na jogada, espera alguém encostar, devolveu curtinho lá pelo setor da direita então, trabalhando com o jogador Martínez, faz o lançamento pela meia direita, bolão para o jogador André, sofre falta e o guarda-partida está pegando uma falta ali, para o Flamengo, é isso?
Ele deixou o braço ali, o Andréas Pereira, e acabou atingindo o jogador do Flamengo na disputa de bola, a distância, me parece ser o Samuel Lima. ele deixou o braço esquerdo e atingiu o jogador do Flamengo. E aí fez, claro, toda aquela cena, fez toda aquela encenação e a torcida foi para cima e o árbitro da partida deu cartão amarelo. É o terceiro do Andrés Pereira, tá fora do próximo compromisso do Palmeiras.
Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Abramax, ducha eletrônica Lorenzetti, só R$129,90, Avenida Tiradentes 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em abramax.com.br. Placar de 0-0 com 32 minutos deste primeiro tempo. A Paiquerê contando tudo para você no Futebol Total. A Paiquerê que já transmitiu direto do Ceará com Vanderlei Rodrigues, com o nosso Reinaldo Furlan, que continua por lá, já ele pode voltar trazendo mais informações, também com o Matheus Camargo, com o nosso Thiago Sadal. Trabalhou bonito a equipe do Total, trazendo a derrota do Londrina. Que pena, 3 para o Fortaleza, 0 para a equipe do Londrina. Aqui tentou paquetar, a bola teve desvio, escanteio,
recebeu o passe do Samuel Lino, e ali na entrada da grande área deu uma puxadinha na bola pro alto e mandou uma paulada, ela acabou atingindo o jogador Alan, saindo pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Flamengo. É a pressão do time rubro-negro. Jorginho, 21 na bola.
Jorginho, sempre ele nas bolas paradas para a equipe do Mengão. Então vem Jorginho, ajeita com muito carinho para fazer a cobrança aqui pela direita. Escanteio para a equipe do Mengão. Ele vai levantar na cara do gol. Bom momento para o Flamengo. Autorizado, pé direito, levantamento feito. A meia altura cobrou mal, mas a zaga cortou, mas voltou com mais uma vez com o Jorginho. Cruzamento feito, chega, toca a bola, foi embora para a linha de fundo. O Paquetá sempre chegando nessas bolas, hein, Ted?
É, ele que não. Depois que ele voltou pro Flamengo e agora tá mostrando porque foi convocado, criou toda a jogada e depois no cruzamento do Jorginho pela direita ele subiu de cabeça e deu uma testada forte ali no canto esquerdo do Carlos Miguel, só que pegou mal na bola, saiu pela linha de fundo, tiro de meta cobrado, 0-0 placar.
Às 18 horas aqui na Paiquerê 91,7, em cima do lance, Rodrigo Linhares com Márcio Alcântara e Reinaldo Furlan falando tudo sobre o Londrina e as principais notícias esportivas do dia. Daqui a pouco, depois de Flamengo e Palmeiras, tem para você reprise do Paiquerê Rádio Opinião, no comando do JB Faria, recebendo o jornalista internacional Ariel Palacios no microfone da Paiquerê. Aqui trabalha então o Paquetá, vem buscar a jogada, já meteu mais à frente então pro Pedro, abertura feita pela direita para Varela, vem que vem o time do Flamengo, olha o Varela, passou Pedro lá pela ponta direita, pediu, recebeu, vai cruzar, cruzou rasteirinho, quem aparece? Aparece a tranquilidade do Marlon Freitas, do Palmeiras, para tentar buscar o contragolpe agora, meteu lá pela ponta direita, então, para buscar o futebol do Alan, domina, Alan vem pro meio campo, dominou, tocou curtinho, mais atrás, então, trabalhando o time do Palmeiras com Murilo, meteu pelo setor da ponta esquerda, então, Arthur aparece pro jogo, pode fazer o cruzamento, ainda Arthur, placar de 0, Flamengo 0, Palmeiras, aqui é Paiquerê. Domina a bola curtinho pelo meio campo então com o Marlon Freitas, ele domina, carrega o time do Verdão pro campo de ataque, meteu para lá pro setor da meia direita com o Alan, tentou fazer o domínio, ficou caído, acabou perdendo a bola, fica de graça pro Rossi, criou uma falta que não aconteceu, né, Ted?
A recuperação do jogador do Flamengo foi importante, né? Ele deu aquele toquinho na dividida e conseguiu ali recuar a bola pro Rossi, que fez a defesa, ficou em protestos ali o jogador do Palmeiras, mas nada a marcar, segue o jogo, vem Palmeiras.
E vem Verdão pra Flaco Lopes, rolou, atenção pra fazer, bateu, desviou na rede pelo lado de fora, Andrés Pereira quase marca. O que chance perdeu o Palmeiras, vem pro escanteio.
E a moscada na saída de bola do Flamengo, né? Com o Rossi para o camisa 20, o Lucas Paquetá, que acabou perdendo a bola e ela sobrou na esquerda pro Andrés Pereira, que chegou batendo de chapa, tocou ali nas pernas do zagueiro Léo Pereira, escanteio para o Palmeiras. A distância, o próprio Andrés Pereira vai pra bola.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Andrés Pereira pra cobrança do Flamengo de escanteio. Vem todo mundo pra cara do gol, melhor pro Palmeiras. O camisa 8, Andrés Pereira, o craque. O Flamengo preocupado. Fica todo mundo ali na sua pequena área, o Flamengo. Mas o Palmeiras vem todo ele pra grande área e pra pequena área. Todo mundo na cara do gol. Andrés Pereira pro Palmeiras, escanteio feito. Subiu, tocou de cabeça. Então, Gustavo Gomes, ninguém aparece do Verdão para ficar com ela, vai sobrar então lá pela direita, olha só, não vale mais nada,
não vale nada,
ganhou isso. Gustavo Gomes lá pela direita, mas com falta, é isso?
Ah, na verdade, na disputa ali dentro da área, na hora de fazer o cabeceio, o jogador do Flamengo, o Danilo levantou um pouco demais a perna e acabou atingindo ali quase que o rosto, não chegou a atingir não, Jorginho também ensinou demais nesse lance Por isso, a arbitragem deu falta, já cobrada pelo Rossi, 0-0 vem Flamengo.
Com a Elite Com, sua empresa vai enfrentar os desafios e sair mais forte do outro lado. Conte o Sampre com a Elite Com. 0-0 Flamengo e Palmeiras. Vem Verdão aqui no campo de defesa com áreas para buscar essa jogada. Faz o recuo então para Carlos Miguel. Ele pode colocar mais à frente, não tocou curtinho. Devolução feita para áreas aqui pelo setor da esquerda. Áreas ameaçou para trás, girou. Vem marcação forte para cima dele, fica com ela. Então ele deu um tapa com muita inteligência, quase deu de presente então para o jogador do Flamengo. Chega o capitão Gustavo Gomes, rasga de qualquer maneira. Vai sobrar então com o time do Palmeiras pela ponta direita. Começar tudo de novo na boa, então lá para o setor da direita com o Marlon Freitas. Vem descendo, vem trabalhando. O Alan pede lá pela ponta direita. Olha só o Alan, o jogador bom do Palmeiras, dominou o Verdão. Ele capricha no campo de ataque, tocou curtinho mais atrás então, trabalhando na boa. Recebe então o Andreas Pereira. Ele gira com o pé direito, pode colocar mais à frente. Ele vai tocar aqui na descida de Arthur pelo setor da meia esquerda. Arthur domina, vem descendo, vem trabalhando. É o Murilo na bola, é o Murilo. Arthur está pedindo, mas ele tocou curtinho mais atrás então para Andreas Pereira. Mais uma vez girou lá pro setor da direita, então chama ali a presença do Martínez. Martínez gira curtinho pelo meio com Marlon Freitas, vai tentar o lançamento, preferiu parar na jogada, tocou curtinho pelo setor da meia esquerda, busca com Arias. Arias então domina, meteu pela ponta esquerda, bem aberto agora sim pro Arthur, devolveu para Arias. O Palmeiras que desce, o Palmeiras que toca a bola, o Verdão que quer o primeiro gol. Lançamento feito na grande área, que bolão pro Alan, tocou curtinho mais atrás então para fazer, pintou um golaço com Andreas Pereira, bateu o Flaco Lopes pro gol! Centroavante tem cheiro de gol. Na marca de 38 minutos, uma linda jogada, bola de pé em pé com o Flamengo. Aí o Flaco Lopes na grande área recebeu num toque bonito, explodiu para ganhar as redes o Flamengo. Belo gol, bonito gol, lançamento para ele. Aí o Alan meteu mais atrás e o Flaco Lopes dobrinou, driblou. Lindo gol no ar do Maracanã para levantar o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil. Ah, Flaco Lopes, que belo gol, meu garoto! Palmeiras 1, Flamengo 0.
Ele que quer carimbar a sua vaga para a Copa do Mundo desse ano. Está na pré-lista da seleção argentina, o Flaco Lopes. Depois da jogada aqui pelo setor esquerdo, a bola levantada pelo Marlon Freitas tinha endereço certo, o Alan, que passava em velocidade entre os zagueiros. Ele não tinha ângulo para a batida e deu um toque de calcanhar e apareceu por ali o argentino Flaco Lopes. Ele dominou a bola, encarou a marcação, tirou o Léo Pereira da jogada e bateu forte. Fuzilou o Rossi, que nada pôde fazer. Marca o Palmeiras, abre o placar, 1-0 no Maracanã. Palmeiras na frente.
É o 14º gol que sofre o time do Flamengo, 27º que marca o Palmeiras, o 6º do Flaco Lopes na Série A.
O Tibão é sempre para querer ter informação, Ted.
É, na sequência ali na comemoração do Flaco Lopes, ele acabou.
Olha só o Flamengo, chega a zaga do Palmeiras, jogou errado, deu um rebote, voltou com o Paquetá, tocou, chapa de bola, a zaga tirou, voltou lá pela direita com Varela, domina Varela, puxou pra Caiotinha, cruzamento feito, toque de cabeça, a bola foi embora pra linha de fundo. Só tiro de meta pro Flamengo, não, tá dando escanteio.
Tá dando escanteio ali, depois da bola alçada pelo Varela na área, na disputa do Lino. A bola acabou sobrando para o Pedro, que chutou prensado ali com o Danilo, e a bola saiu por último tocada no zagueiro do Palmeiras. O Flaco Lopes recebeu o cartão amarelo porque na comemoração foi lá e deu um soco na bandeirinha do Flamengo. Vem Flamengo!
E aí não pode. Vem Flamengo, cobrança de escanteio, vem ele pra cobrança mais uma vez. Então Jorginho, sempre ele com o pé direito autorizado, pé direito, levantamento feito, sobe pra fazer o corte, então tira de qualquer maneira a equipe do Palmeiras, e com o Flaco Lopes auxiliando o sistema defensivo. Aí a proteção, a bola foi embora para a linha de fundo, é só tiro de meta pro time do Palmeiras. Você falava do cartão amarelo, hein, Ted?
Para o Flaco Lopes, camisa 42, por ter dado um soco na bandeirinha do Flamengo após comemoração. E o Bruno Henrique já foi pro aquecimento e já foi chamado pelo técnico Leonardo Jardim.
Futebol na Paiquerê. Ah, Paiquerê marca com o nosso Thiago Sadal e a gente gira. Tempo e placar do Campeonato Brasileiro. Quarenta e um, caminhando para o final do primeiro tempo do Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras 1.
Mais cedo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino venceu o Ceará por 2-1. Já o Fortaleza fez 3-0 no Londrina e o Juventude vai empatando com o Sport em 0-0.
91,7. Você não pode perder a feira de aquecimento. Instalações elétricas da Obra Max. Ducha 4 temperaturas. Lorenzetti só R$59,90. Avenida Tiradentes 5.175 em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiverem, obramax.com.br. Flamengo vinha, chega o Palmeiras, faz o quarto, deu rebote outra vez com o time do Flamengo ali pelo meio campo e não trabalhando com o jogador, o Everton Araújo, meteu no lançamento mais à frente ali, tentou buscar com Pedro, chega a zaga do Palmeiras, faz o corte com inteligência, já sai pro jogo, bola trabalhada ali com o jogador Marlon Freitas trabalha para a equipe do o Palmeiras, prende a jogada no campo de defesa, 1-0 pro time do Verdão em cima do Flamengo no Maracanã com um grande público, ele toca curtinho mais atrás então, vem descendo, vem trabalhando, meteu, errou ali, atenção, vem o time do Flamengo para empatar o jogo, dominou, caprichou Samuel Lino, não caprichou. Que chance perde o Flamengo.
E numa bobeira do sistema defensivo do Palmeiras, na bola cruzada aqui na entrada da grande área, o Samuel Lino dominou a bola, encarou a marcação do Gustavo Gomes e aí decidiu bater. O Gomes se esticou, se jogou na frente da bola e conseguiu fazer o bloqueio da batida do atacante do Flamengo. Poderia ter tido uma melhor sorte, o Flamengo empatar o jogo, perde a chance e o Mengão responde o Palmeiras.
Tem que vir o Verdão com tranquilidade e coloca mais atrás para começar de novo, porque está vencendo o jogo por 1-0. Todos os dias às 12 em ponto aqui na Paiqueri 91,7, o bate-bola, o encontro da equipe total no mais tradicional programa de esportes do Rádio Paranaense. 1-0 pro Verdão no Maraca em cima do Flamengo, domina a bola, toca a bola, então vem buscar ali a jogada do Alan para a equipe do Palmeiras, meteu o curtinho para áreas, recua, toca mais atrás, tem que tocar bola, é o que está fazendo o time do Palmeiras com muita inteligência, meteu o curtinho para Marlon Freitas, abertura feita lá pro setor da direita, levanta a cabeça então jogador da equipe do Palmeiras, o Giai, tocou curtinho mais atrás, vem lançamento, que linda abertura aqui na esquerda pro Arthur, bola boa, boa bola, buscou o fundo, Arthur, cruzamento feito, subiu o Lopes, não achou nada, deu rebote, o Giai, bate em cima do zagueiro do Flamengo, quase pinta um golaço, tenta sair pro jogo o time do Flamengo com o Pedro, mas acabou tocando à frente, não tinha ninguém da equipe do Flamengo. O árbitro da partida manda seguir na jogada, tá tudo bem, então vem mais uma vez Marlon Freitas para a equipe do Verdão, trabalha na boa, busca com Arias, Arias hoje jogando mais pela setor da meia esquerda, girou curtinho com o Arthur, já tocou mais à frente com Alan, olha, caindo aqui pelo setor da ponta esquerda também, gira a bola, toca, ali buscando a presença do jogador Marlon Freitas, 1 para o Palmeiras, 0 para o Flamengo, aqui é Paiquerê comandando o futebol, Gustavo Gomes, o capitão, deu um tapa nela lá pro setor da direita então, buscando mais à frente com o jogador Martínez, lançamento cumprido lá pela ponta direita, quando descia por aquele setor o Giai, mas teve a falta em cima do jogador do Flamengo.
É, o Giai chegou ali fazendo a falta para cima do lateral esquerdo, Alexandro, puxou a camisa do lateral tentando ganhar a frente, o árbitro estava próximo do lance, já deu a falta, cobrou com pressa, o Flamengo tem muita, mas muita pressa o Flamengo para empatar o jogo ainda no primeiro tempo.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel, vem o Flamengo, vinha, chegou ali o lutador Flaco Lopes, o artilheiro, o homem gol nesse primeiro tempo até aqui e acabou com muita luta, mas aí o Flamengo fica com a posse de bola, com falta para começar de novo o campo de defesa, abertura feita lá pro setor da esquerda, então vem descendo, vem trabalhando a equipe do Mengão, gira com muita inteligência lá pro setor da esquerda o jogador Guilherme Léo Pereira, ele toca lá pela ponta, então tenta trabalhar, buscou ali o time do Flamengo mais uma vez, tocou mais atrás, abertura feita pelo meio para Everton Araújo, pode bater dali, preferiu o lançamento na grande área então para ele, pro Varela, tocou pro Pedro, vem a zaga do Palmeiras, rasga, tira o perigo de qualquer maneira. 45 já marcou a Paiquerê, já estamos por conta do senhor David Oliveira Lacerda do Espírito Santo. Outra vez então o Léo Ortiz começa a jogada pro time do Flamengo lá pela esquerda, agora nos acréscimos, o Flamengo quer tentar o empate, abertura feita para Léo Ortiz aqui pela direita, caminha com ela, busca a jogada, atenção, passou por um, tentou passar por dois, sozinho fica difícil Léo Ortiz, é só tiro de meta, saiu com bola e tudo.
Foi afoito no lance, o zagueiro do Flamengo poderia ter tocado para o Varela que estava aqui livre na direita, mas tentou a jogada individual o zagueiro do Flamengo. E aí faltou fôlego, faltou o campo, saiu com bola e tudo, o camisa número 3, sem pressa para a cobrança de tiro de meta, Palmeiras na frente 1-0.
Amanhã, domingão, na Paiquerê 18:30, tem Corinthians e Atlético Mineiro, Jefferson Oliveira vai transmitir para você, com J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e o Valdeir Jorge.
Grandes jornadas, grandes emoções com toda a equipe total. Domina a bola, time do Verdão, começando no campo de defesa, mais uma vez, então, traz pro jogo, vem descendo o Marlon Freitas, ele tocou ali pelo meio campo, então, busca ali a jogada com camisa número 40, que é Alan. Alan vem buscar essa jogada, meteu o curtinho pra Giai, lá pela ponta direita, Giai toca mais atrás, então, ali pra Martínez, devolveu o Martínez, mais à frente ali pra Marlon Freitas, ele vai começar de novo, então, com os zagueiros de Gustavo Gomes pra Murilo, que levanta a cabeça, pé direito na bola, faz o belo lançamento, então, pra o jogador Andrés Pereira, meteu para Alan, bom momento, fez a finta, caprichou com o Andrés, atenção, buscou a jogada com áreas aqui pelo setor da meia esquerda, atenção, vai passar Arthur, pode tocar pro Arthur, preferiu tocar com o tio mais atrás, então vai arriscar dali, o Marlon Freitas, a pancada, ela subiu e foi embora, hein, Tadir?
E pediu desculpas ali para os jogadores de frente, né, porque o John Arias pedia a bola, o Flaco Lopes também, e aí o 17 do Palmeiras decidiu arriscar ali da intermediária. Isolou, colocou pela linha de fundo, depois olhou para os parceiros e disse: calma, foi a primeira, só uma, então é 1-0, deixa chutar uma. Enfim, se justificou o jogador do Palmeiras. Olha o Flamengo com pressa aí, ó.
Elite com um nome forte para empresas fortes, enfrente os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda. Vem Flamengo, trabalhando lá pelo setor da esquerda, então ali buscando com Samuel, lindo, tocou pelo meio campo, vem buscar Pedro, lançamento cumprido aqui próximo da grande área com Varela, que deu uma de centroavante, chegou a zaga, faz o corte, ou pediu um toque ali, mas não, tá tudo legal.
Só para confirmar, mais 4 de acréscimo, acabei passando por aqui.
Não, mas já estamos caminhando pro finalzinho.
Não, só pra confirmar.
10 segundos, né, Ted?
Inclusive, eu tinha pedido mais um de acréscimo por uma situação ali, ele deu uma sinalizada também pro banco.
Mas vem então o jogador Arias pra equipe do Palmeiras, rolou, curtiu, mas outra lá buscando com o Marlon Freitas, o Palmeiras vai tocando bola na espera do fechamento do primeiro tempo, porque está vencendo esse grande jogo do Maracanã por 1-0. Verdão trabalha, domina, toca para Andrés Pereira, bola de pé em pé, para terminar, termina a hora que quiser, tá bom, senhor Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo, o Palmeiras quer tocando bola, 48 já, vamos até 49, está terminando o jogo no seu primeiro tempo, restando menos de um minutinho para terminar o jogo no primeiro tempo. Toca a bola então o time do Palmeiras no seu campo de defesa, chama ali o capitão Gustavo Gomes mais uma vez para buscar a presença do jogador Carlos Miguel para começar de novo. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Conector, emenda, 3 peças, vago, só R$17,90. Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em Obra Max. .com.br. Não dá tempo para mais nada. Ponta pro meio. O Arco do Espírito Santo, Davi de Oliveira Lacerda. Fecha o jogo no primeiro tempo no Maracanã. O Flaco Lopes foi pra rede. Palmeiras 1-0. Alô, Ted Pérez.
Muitas vaias da torcida do Flamengo, mas não é para o time, não. É pra arbitragem, né? Tá reclamando muito a torcida do Flamengo, ainda pela expulsão do Carrascal. Jogadores do Flamengo estão saindo, do Palmeiras também. Aquela troca de gentilezas, aquele fair play, né, entre os atletas, aguardando a saída de jogadores do Flamengo e do Palmeiras para poder registrar aqui na Paiquerê 91,7 que tem a dizer aí os jogadores deste primeiro tempo. Mas a torcida ainda está no protesto, hein? Aproveitar aqui, vamos ver se está saindo os jogadores. Vai seguindo aí, Agostinho, já eu chamo.
Abração da grande audiência da Paiquerê. O nosso Toninho Rodrigues está com a gente, está ligado na Paiquerê. Pois não?
Léo Pereira, o que, que essa expulsão está sendo determinante?
Ao meu ver, a gente estava fazendo uma partida, um primeiro tempo muito grande pro tamanho do jogo, estava dominando as ações da partida até então. É claro que pesa jogar com um homem a menos. O nosso grupo vai se fechar lá dentro e vamos tentar empatar no segundo tempo. Acho que é difícil jogar com a mesma, como eu te falei. A gente vai ter que usar a força do grupo para tentar reverter de alguma forma.
Tá aí o Léo Pereira falando que tem que usar a força do grupo. Deixa eu aproveitar que tá saindo aqui também o Flaco Lopes, autor do gol do Palmeiras. Quis agradecer o Alan pela jogada. Com a sua visão, já tem uma vantagem de um gol, um a mais. Como voltar para esse segundo tempo? Como administrar tudo isso no segundo tempo?
Defendendo bem, firme. E eles vão fechar mais por causa de ter um a menos. Então vai ser um jogo trabalhoso no segundo tempo. Vamos tentar ampliar o marcador na segunda parte.
Tá aí, portanto, Flaco Lopes, artilheiro da temporada pelo Palmeiras.
Tá certo, abraçando a grande audiência da Paiquerê, o nosso José. Grande Zé, lá no Jardim Bandeirantes. Ele fala: boa noite, estamos vendo e ouvindo sua ótima transmissão. Como está a situação do jogador do Londrina, o Caio, que se machucou hoje contra o Fortaleza? Não, fique tranquilo, Zé. O Reinaldo já informou, foi pro hospital, mas está tudo bem, está tudo legal, com certeza, sem problema nenhum. Agora voltando então com o nosso Reinaldinho Furlan, aqui na Paiquerê, ao vivo, direto do Ceará. Fala, rei!
Pois é, Agostinho, estamos aqui ainda, né, no estádio Castelão, Arena Castelão, aqui em Fortaleza. São 21 horas e 51 minutos, né? O Tubarão, infelizmente, perdeu aqui para o Fortaleza pelo placar de 3-0. O Londrina volta para casa com essa derrota e fica estacionado nos 8 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, estando na zona do rebaixamento. Obviamente, né, que há uma grande preocupação, inclusive os nossos ouvintes, né, querendo saber a situação do Caio. O André Barros, supervisor do Londrina Esporte Clube, acabou de falar conosco aqui na saída da delegação. Vamos ouvir um trecho da entrevista que fizemos com o André Barros. Perguntamos para ele, né, ele tinha acabado de voltar do hospital da Unimed, para